This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. E você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora. O assunto é o C-Level e a tecnologia. Hoje temos um empreendedor aqui. Alguém que está acostumado a subverter o mercado. Nosso convidado é o Gabriel Poverelli, que é co-CEO e founder na Loons. Gabriel, seja muito bem-vindo ao DDT.
Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Eu fico realmente muito feliz. E assim, adorei a palavra que você falou, a entonação que você falou, empreendedor, já ficou, achei o máximo.
É isso, a gente está acostumado aqui a receber dois grupos de convidados, executivos e empreendedores que estão ali capitaneando as suas respectivas organizações. Eu sempre gosto de ressaltar quando são empreendedores ou quando é uma galera associada ao mundo das startups, porque tem nuances que anunciam a conversa e para onde o papo vai a partir daqui. Menos carreira no sentido da carreira executiva e uma carreira mais pautada no processo de construção de uma empresa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem está com a gente aqui, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Tudo bem, André. Estou bem ansioso para esse papo, tenho certeza que vai ser sucesso.
Gabriel, 2 anos e meio aí, mais ou menos, de empresa. Como tem sido? Me explica desde o processo de... Qual foi o problema, né? O processo de fundação, criação... O que vocês identificaram que quiseram resolver? E só para começar, um resumo dessa jornada.
André, muito legal. Então, foram 2 anos e meio árduos, como qualquer empreendedor vai falar. E eu acho que é muito, muito pelo tema que a gente escolheu abordar, né, que é blockchain. Foi um momento de renovação e de construção de ecossistema, tá? Então, a Lumix, ela se propõe, tá, a ajudar grandes empresas a entrar nesse mundo da blockchain, provendo infraestrutura e soluções mais simples para essas empresas. E a gente foi aprendendo nesses 2 anos e meio exatamente qual era o produto, né, essa infraestrutura necessária para que elas conseguissem entrar da melhor forma. E acho que foi uma construção muito legal, André, que foi... No começo, a gente começou de uma forma olhando muito no modelo de construção em conjunto mesmo com as empresas, olhando até numa forma mais de serviço. E a gente, ao longo do tempo, percebeu que todas as empresas que a gente está fazendo, desde Reserva, Coca, entre outras empresas, a gente foi percebendo que todas elas tinham um padrão, tá, de infraestrutura para a criação dos seus projetos na blockchain. E aí a gente começou a pensar, né, na criação de um protocolo que hoje em dia é a base estrutural aí da empresa e que a gente utiliza para prover essa solução para essas empresas entrarem junto conosco nessa nova tecnologia.
Gabriel, agora eu quero entender, você já está há 2 anos e meio na Lumix, como você está narrando para a gente, mas quais foram os fatores ao longo da sua vida que, em primeiro lugar, te fizeram seguir o caminho do empreendedorismo E, em segundo lugar, como é que você entrou dentro desse ramo de tecnologia? Porque esse empreendedorismo em outras áreas, mas mais específico do que tecnologia, dentro dessa vertente de blockchain. Então, conta para a gente um pouco desse processo decisório. Você escolheu ou a vida foi escolhendo por você?
Então, acho que foi assim, acho que foi uma escolha, sendo bem sincero, foi uma escolha, mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos de idade, a 15, eu comecei a me apaixonar por programação. E quando eu comecei a entender o potencial de criação da própria programação, eu comecei a entender as possibilidades que aquilo me dava de mudar o meu sistema, a maneira que eu via as coisas ao redor. E eu digo, óbvio, que você precisa ter uma vocação mínima ali, porque tem uma exposição de risco grande, são coisas assim que você precisa olhar com uma visão um pouco, às vezes, diferenciada ao ambiente. Mas, assim, é uma escolha no sentido que eu fui botando a cara, testando bastante algumas soluções e testando modificar esse meu ambiente ao redor. E um belo dia eu falei, cara, eu vi uma oportunidade de criar um e-commerce, tá? De moda, que na época e-commerce não era tanto, tão como eu posso dizer, tão introduzido na nossa sociedade da forma que é hoje. E eu tinha um sonho de criar, cara. Falei, cara, vou criar assim, um e-commerce, vou criar um e-commerce focado principalmente, cara, como se fosse uma Urban Outfitters, quem conhece, de fora, para trazer para o Brasil com várias marcas. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos de idade, a gente, cara, criou esse e-commerce, foi super legal. A gente teve diversas possibilidades aí relacionadas a crescimento. Pegamos um pequeno investimento, criamos ela. Só que acabou que determinadas coisas da vida foram me levando para um outro caminho mais focado somente a programação. Então, por isso que eu falo com a minha escolha, porque depois eu fiquei um bom tempo somente olhando para a programação. E quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos, eu acabei voltando para o empreendedorismo, né? E aí criei uma startup chamada Sem Processo, uma startup jurídica. Cara, super legal, deu super certo também. Tem mais de 100 funcionários. Cara, é uma empresa incrível. Só que é isso. E aí o tempo das coisas foi me levando e eu acabei indo para inovações, né? Para outras tecnologias ainda mais inovadoras.
Nesse sentido das tecnologias mais inovadoras, vocês têm uma peculiaridade que é operar num mercado que ainda, pô, ainda não é plenamente compreendido por muitos dos seus clientes em potencial, que lida com um alto nível de inovação, mas que muitas vezes é meio que assim, quem pode pagar muitas vezes não entende ou não pode fazer, e quem entende, quem compreende o valor, vai às vezes ter mais dificuldade de pagar, porque são outras startups, empresas menores, empresas que mais, algumas vezes estão mais ligadas do outro lado daquele primeiro grupo, tem muita gente boa, mas que às vezes por uma questão de compliance, de estrutura de empresa, de padrão tecnológico, não consegue botar para rodar. Vocês estão vencendo essas dificuldades para conseguir colocar a ferramenta no mercado?
Muito legal, André. Cara, se eu te falasse isso há um ano atrás, o nível de dificuldade que era muito maior do que é hoje, tá? Sendo bem, bem sincero também, bem transparente. Porque
Legal.
sim, foi uma construção de ecossistema, cara, pecinha por pecinha mesmo. A gente, no começo, tá? O primeiro grande cliente foi a Reserva, e agradeço até o Pedro, que foi uma pessoa muito próxima, que puxou
Pedrão
efetivamente.
Cardoso, que é
Pedro
nosso
Cardoso.
parceiro na MIT
Grande
Technology
Pedrão
Review,
Cardoso. Cara,
diretor de inovação da Reserva.
Pessoa incrível, e ele abriu portas muito fortes lá dentro, e foi um grande case aqui no Brasil, né? Lá fora já estava bem, bem maior, e aqui no Brasil foi um grande case para iniciar esse movimento enterprise relacionado à blockchain. E eu acho que foi uma coisa que foi um estopim para que diversas outras empresas acabassem entrando. Então, eu brinco que a criação do ecossistema, ela já foi iniciada, tá, André? Então, hoje, por exemplo, o próprio BTG, um parceiro super próximo nosso investiu na Lumex, já vê esse valor e, cara, como é que eu ia pensar isso há 2 anos atrás? Era praticamente... Era muito difícil que esse valor fosse visto dessa forma. Então, eu acho que tem duas aberturas aqui. Então, tem uma abertura de criação desse ecossistema e aí essas startups que têm menos acesso, a gente está sempre junto com elas também, mesmo que, às vezes, ela não tenha capital para iniciar, a gente dá estímulo, a gente faz incentivo para que isso aconteça, tá? Então, a gente tem aqui dentro, junto, parceiros estratégicos, startups que estão junto com a gente e a gente oferece a solução, às vezes, até a nível, cara... a nível de valor muito adequado, assim, muito baixo, para que elas consigam prover e criar essas soluções, tá? E que isso é uma coisa que a gente tem muita essa visão, que a galera consegue criar essas soluções usando a gente como infraestrutura. E as grandes empresas, a gente acaba fazendo um trabalho mais, um pouco mais customizado, de parceria mesmo, assim. A gente provém a infraestrutura, mas a gente também está sempre fazendo o que a gente chama muito de professional service, né? Olhando efetivamente junto com elas com as suas oportunidades, direcionando as empresas e conseguindo levá-las para um caminho que elas consigam usar a tecnologia da melhor forma, tá? Então, um exemplo muito legal que a gente está fazendo muito que assim, a gente olha de uma maneira muito orgulhosa é a Simpla. Então, a Simpla é um case que a gente está fazendo, junto com eles estão integrando blockchain dentro do aplicativo deles, dentro do dia a dia deles. E vai ter muita novidade legal aí acontecendo, desde de pegar e tokenizar os tickets até a parte de revenda. Então, tem muita coisa aí que vai acontecer, que vai mudar o ecossistema brasileiro.
Pô, Gabriel, e agora, pensando justamente, né, no momento que a gente já tem tecnologia blockchain, se popularizou muito nos últimos anos, mas o que você enxerga como principais desafios? O que a Lumex hoje está... olhando, se debruçando para garantir os próximos passos de adoção da tecnologia no Brasil.
Legal, eu acho que um dos principais pontos no Brasil de dificuldade que eu vejo a gente ver pessoas criando soluções em cima, tá? Então eu digo até developers estarem utilizando, a gente conseguir ter mais profissionais que entendam a área, desde agências que também entendam como implementar, tá, efetivamente essa tecnologia em grandes empresas. Então, eu acho que é mais um momento mesmo de entendimento de oportunidades e entendimento da tecnologia no sentido até de implementação. E é isso, a gente está tentando fazer esse trabalho, inclusive criando programas de business partners que utilizem essa tecnologia para conseguir ampliar, tá, esse entendimento geral. Uma coisa que eu falo muito, que seria muito legal se a gente conseguisse fazer, e eu digo até isso, outras empresas do ecossistema e empresas parceiras que queiram também estimular os seus devs a conseguir entender mais essa tecnologia, é educar mais a galera. Então, eu sinto que está realmente nesse momento de educação, de entendimento, até porque a própria tecnologia, se a gente para refletir, um exemplo é o Drex, cara. O próprio governo já está implementando a tecnologia no dia a dia e vai estar no dia a dia da população no geral. E eu acho que é um momento mesmo desse entendimento. A gente conseguir educar a galera, educar as empresas, educar os desenvolvedores para que eles consigam implementar da melhor forma. Eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui.
Nesse contexto, Gabriel, de educação, de levar para o mercado, de usar a imagem dos empreendedores como advogados da solução... Enfim, tem uma vitória, um troféu associado a vocês e a você especificamente, que é ter vencido, sido um dos Innovators Under 35, um prêmio da MIT Technology Review, que acontece nos Estados Unidos há mais ou menos 20 anos, chegou no Brasil no ano passado, um prêmio que na versão americana... O Mark Zuckerberg já ganhou, o Sergey Brin, o Linus Torvalds, enfim, pessoas que acabaram se tornando bastante relevantes no mercado de tecnologia, no mercado corporativo global, passaram, tem essa chancela, o carimbo MIT Innovators Under 35. Quero te ouvir um pouco sobre isso. Como foi o processo, ter ganho, enfim, e os impactos na tua carreira / empresa?
Então, foi uma surpresa, até André, quando eu vi o processo, eu falei, cara, acho muito interessante, uma coisa que eu realmente queria. Eu falei, cara, acho que tem uma oportunidade muito legal aqui, e realmente foi, tá? E eu digo isso assim com bastante propriedade, porque foi uma coisa que realmente mudou até a visão, efetivamente, de empresas, parceiros, até investidores, no sentido de um olhar no que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Olhando ainda mais numa indústria tão nova como a blockchain. Então, foi uma coisa que quando aconteceu, e realmente é um carimbo, uma chancela que realmente mudou a nível de narrativa, a nível, efetivamente, até de visibilidade, que são super importantes para que a gente consiga alcançar os objetivos, principalmente de mudança e inovação. Então, esse olhar que foi dado e esse prêmio levaram, efetivamente, a Lumex e, obviamente, também a minha imagem de uma maneira que eu conseguisse transmitir a mensagem que eu estava querendo. E as pessoas escutassem com outro olhar. Tá? Então, acho que foi uma coisa sumamente importante para a empresa, e eu acho que gerou benefícios assim bem tangíveis no final, tá? Até de relacionamentos que eu vou levar e vou conseguir construir aí coisas muito interessantes para o futuro.
Gabriel, agora eu quero entender um pouco mais sobre caso de uso, principalmente os mais emergentes. Me fala um pouco sobre as últimas aplicações que vocês estão tendo da tecnologia de vocês, do que você está observando dentro do blockchain mesmo, que você entende que vai surpreender as pessoas nos próximos anos.
Interessante. Eu acho que assim, o case mais claro que a gente vê mais como narrativa são cases financeiros, né? Mas tirando esses cases, que eu acho que são cases mais batidos, que a gente olha, por exemplo, para a parte de tokenização de ativos financeiros, a parte do próprio Drex, tirando isso de lado, eu vou falar de alguns cases que estão acontecendo muito aqui com a gente. São cases que a gente vê que, às vezes, em termos de narrativa, às vezes não são muito conhecidos ou acabam passando um pouquinho mais despercebidos. Então, a gente vê cases, por exemplo, cases como loyalty, que são muito grandes. Vou dar um exemplo mais tangível. Imagine que, por exemplo, uma marca pudesse ter o seu próprio token, tá? E esse token pudesse dar benefícios não só no seu próprio ecossistema, tá? Mas pudesse dar benefícios no ecossistema de parceiros em gerais. Então, um exemplo legal aqui poderia ser a própria Simpla, tá? Utilizando, por exemplo, a Reserva, e eles trocarem efetivamente experiências entre eles, usando a blockchain como essa rede, tá? Então, você consegue pensar até a própria de tokens, a troca de tokens entre eles também. Imagina, eu compro bastante na Reserva e consigo comprar um ingresso com um programa de benefício da própria Reserva. Então, e assim em diante, isso é muito legal que essa tokenização, a blockchain consegue fornecer essa solução. E tem outras aberturas também muito legais, por exemplo, como a parte de seguro, você criar seguros automatizados. Imagina que, cara, um problema que com certeza todo mundo que passa, eu estou indo viajar, minha mala foi extraviada. Imagina se a minha mala foi extraviada ou perdi meu voo, ou o voo foi cancelado, ou algum problema específico. Automaticamente esse dinheiro, ele cai baseado no contrato inteligente, ele cai direto na sua conta de maneira automatizada, sem você precisar ligar para ninguém, sem você precisar se preocupar. Então, isso é também um potencial muito legal aí que a blockchain permite através desses contratos inteligentes. E, cara, tem diversos outros cases, tá? Eu podia ficar falando aqui desde cases de ESG, cases relacionados a aberturas em games e esportes. Então, tem bastante coisa legal.
Gabriel, quando um empreendedor faz a tua sua seu caminho de crescimento, ele pode escolher uma visão mais talvez mais conservadora, no sentido de manter as estruturas vigentes, que é crescer organicamente. Vai, começa pequenininho, vende, arruma um cliente, não faz as retiradas da empresa e usa o dinheiro que ou não faz por completo, usa o dinheiro que está em caixa para financiar o crescimento, vai usando a máquina para fazer a empresa crescer. Ou então pode ir para o mercado captar, buscar rounds de investimento, e cada vez isso tem se tornado mais comum no Brasil. O Brasil, até 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, tinha muito pouca coisa estruturada, formal, a cultura desenhada também, tanto do lado do tomador quanto do lado investidor, mas aparentemente as coisas estão amadurecendo nesse sentido. Como você enxerga o crescimento da empresa?
É legal. Eu acho que depende muito do tipo da empresa e do tema que você está querendo meio que abordar, que eu acho que diferencia muito se você quer ir para uma maneira mais bootstrapping ou uma maneira de levantar round. Eu concordo 100%, André, já venho de algum tempo nessa parte de empreendedorismo e eu vi bastante essa mudança até na pele, assim. E realmente está bem mais estruturado. A gente aqui, a gente iniciou de maneira bootstrapping total nesses primeiros um ano e meio. Só que a gente percebeu essa necessidade muito visando a ampliação do ecossistema de maneira um pouco mais célere. Como é uma tecnologia muito inovadora, a gente percebeu que existia uma necessidade de levantamento de capital, principalmente isso, para essa parte de educação, essa parte de scaling, de crescimento, que a gente precisava, já vendo que o mundo estava num ritmo um pouco mais acelerado que no Brasil, a gente precisou efetivamente fazer esse levantamento e a gente pretende ainda fazer alguns outros levantamentos de capital, visando muito essa estruturação do ecossistema no Brasil. Tá? A gente tem a pretensão de levar o nome do Brasil para fora no que se refere a blockchain e tá muito presente no mercado lá. Então, para que isso aconteça, como é uma meta um pouco audaciosa, a gente está fazendo esses levantamentos nesse momento.
Gabriel, para a gente terminar, queria fazer uma última pergunta um pouco mais pessoal. O que você entende que foi o combustível na tua jornada empreendedora que te fez se manter? Você falou de uma primeira startup que você foi cofundador e agora é uma segunda startup angariando rodada de investimento. O que te movimenta para continuar desenvolvendo os teus projetos e seguir em frente e continuar isso ao longo da sua vida?
Um pouquinho de loucura. Não, brincadeira. Não é somente isso, mas assim, eu acho que eu acho que foi principalmente eu conseguir ver que as coisas realmente mudam quando você dá o sangue pela coisa. E é possível mesmo, assim. No começo eu tinha... eu olhava de uma forma que às vezes eu ficava em dúvida se realmente eu conseguia fazer as coisas mudarem ao meu redor dessa maneira, né? E às vezes a gente acaba mudando até de forma micro. Acho que eu tenho até uma visão um pouco diferente no que se refere a isso. Mas eu acho que foi essa visibilidade das mudanças. Então, uma coisa que eu digo muito e eu brinco muito com o pessoal aqui é isso. Faça, às vezes, uns passos menores que você também vai conseguindo ver essas mudanças de maneira mais contínua. E essa mudança, ela vai te dando um fogo interno para você conseguir alcançar o objetivo final. Então, eu vejo muito isso, assim. Eu consegui ver que eu mudei vida de pessoas aqui dentro que estão comigo e em outras startups estavam comigo, que eu consegui mudar ecossistemas, indústrias, mudar empresas específicas. Então, acho que isso me fez isso dá aquele fogo a mais para conseguir realmente pegar e continuar nessa estrada, sabe? Que é uma estrada realmente, eu digo de peito aberto, assim, é uma estrada árdua, mas é uma estrada que eu tenho certeza que no final ela vale a pena.
É isso. Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. Também, claro, ficar de olho lá no Sociedade Digital, eu e Carlos Aros, na rádio, no Panflix e agora na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia, seja você um executivo, um empreendedor ou só um entusiasta no assunto. Bom, quero agradecer nosso convidado de hoje, Gabriel Poverelli, que é co-CEO e founder da Lumx. Gabriel, muito obrigado pelo tempo com a gente aqui no DDT.
Obrigado a você, André. Obrigado, Iago. E obrigado pela oportunidade.
É isso. Meu amigo Lago Ribeiro, até semana que vem.
Até semana que vem, André. Quero recomendar a todo mundo avaliar o DDT. Dá lá 5 estrelas pra gente. O seu agregador de podcast favorito, isso ajuda a gente demais.
Bom, semana que vem a gente se encontra por aqui para você ficar ligado nas carreiras, estratégias e dicas dos executivos e empreendedores mais legais do Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.